Muito bem, já temos quórum, portanto já podemos ir começando. Ponto primeiro é a apreciação e votação da ata, julgo que é da semana passada, exatamente, é da semana passada, é uma ata muito curta. Como habitualmente, se depois entenderem fazer alterações não há nenhum problema e podemos passar já rapidamente à votação. Pergunto se há votos contra, se há abstenções, portanto aprovada por unanimidade. Segundo ponto de ordem do dia, apreciação e votação da nota de não escrutínio sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às estatísticas europeias sobre a demografia. Recebemos o parecer, portanto, a nota de não escrutínio da Sra. Deputada Madalena Andréa, quem eu dou a palavra, embora me pareça ser muito claro, mas de qualquer modo tem a palavra para nos esclarecer adicionalmente.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É de facto muito simples, como diz o Sr. Presidente. Isto é uma proposta de regulamento apresentada pela Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as estatísticas europeias sobre a demografia. E aquilo que se passa é que as questões das estatísticas demográficas têm cada vez mais importância em relação àquilo que são as políticas da União Europeia e, sobretudo, tendo em atenção as evoluções demográficas na Europa, e até agora a recolha destas estatísticas tem sido feita numa base voluntária em relação àquilo que se passa nos Estados-membros. E por isso há uma grande diversidade de definições, de conceitos, de métodos de recolha, e por isso os riscos da fiabilidade e da capacidade ou da falta de capacidade para comparar os dados recolhidos são enormes, daí que a Comissão proponha que se faça, de facto, um quadro normativo comum que tenha em consideração as questões relacionadas com a recolha da informação, a compilação, o tratamento e a transmissão à União Europeia. Eu acho que sobre esta matéria todos podemos estar de acordo, como é óbvio, quanto mais informação disponível, fiável e comparável tivermos em termos europeus, mais importante. Mas, de facto, não existe qualquer fundamento político para nos pronunciarmos sobre a matéria e, portanto, dizendo que é uma iniciativa que é meritória, o nosso processo de escrutínio pode parar por aqui, ou seja, não fazer um processo de escrutínio, porque o mesmo não se justifica. Quando houver coisas concretas, elas retornarão e aí, nessa altura, teremos a capacidade de dar a nossa opinião. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se alguém pretende esclarecimentos adicionais ao intervir. Se não, de qualquer maneira vamos votar. Pergunto se há votos contra, abstenções. Portanto, a nota de não escrutínio está aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto terceiro, a distribuição do livro verde, reestruturação e antecipação da mudança, que lições tirar da experiência recente. Abstenho depois de ler a numeração. Esta iniciativa tem associado um documento de trabalho e é a remeter à CAI até 6 de março. Sr. Deputado ou a Sra. Deputada autora ou autora do parecer, cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda indicar, e eu pergunto à Sra. Deputada Mariana Aiveca quem se encarregará da tarefa. Reestruturação e antecipação da mudança, que lições tirar da experiência recente. Enfim, deixe-me ver. Livro verde. A empregabilidade, a adaptabilidade das empresas, da crise, etc, etc, etc. É para dar uns keywords. É. Muito bem. Então fica consigo. Muito bem. Então ficamos remediados, mais que remediados, perdão, com a Sra. Deputada Mariana Aiveca como autora do parecer. Quarto ponto, distribuição da proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2004/40 da Comissão, relativa às prescrições mínimas de segurança e saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes físicos, no caso, campos eletromagnéticos. 18ª Diretiva Especial, na seção do número 1 do artigo 16º, da Diretiva 89/391, tal, tal, tal. Deputado autor do parecer, Grupo Parlamentar do CDS-PP, portanto, eu pergunto qual dos senhores deputados se encarregará disto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será a deputada Inês Titónio Pereira.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito bem. Passamos então agora ao ponto 5º. Apreciação do projeto de resolução número 141/12 do Bloco de Esquerda, recomendo ao Governo que regulamente a atividade e o exercício da profissão de optometria. Eu dou a palavra à senhora deputada Mariana Aiveca para a apresentação do projeto de resolução e demais esclarecimentos.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos os colegas. Sr. Presidente, este projeto de resolução, creio que é claro na sua exposição, e versa sobre a necessidade que existe de regulamentar uma profissão de tão grande importância. Todos nós conhecemos, grosso modo, como funcionam as avaliações que são feitas até nos testes de visão quando nos dirigimos a comprar um simples par de óculos. Não sabemos muito bem quem é o profissional que nos está a fazer o teste, que inclui a aferição da graduação necessária para os óculos que vamos comprar, que inclui inclusivamente também uma medição da tensão ocular e, portanto, a manipulação de todos os aparelhos que já conhecemos. É facto que muitos portugueses e portuguesas não vão comprar os seus óculos quando detectam uma falta de visão ou dificuldades de visão, e não antecedem essa compra, muitas vezes, de uma consulta oftalmológica. E, portanto, fazem-no da forma mais barata, de certa maneira, até porque, em termos de oferta nas próprias lojas, está sempre acoplado ao valor do produto que se vai comprar uma consulta médica ou hipotética consulta médica. E por isso mesmo, e portanto, e é suposto que seja exatamente o optometrista que é a pessoa qualificada por um curso que é ministrado em diversas faculdades deste país, universidades deste país, é suposto que esse profissional tenha essas habilitações. De qualquer forma, não há grandes mecanismos de aferição, porque a própria profissão não está nem regulamentada, nem tampouco elencada naquilo que é a tabela de profissões. E, portanto, à semelhança de outros projetos de resolução que indicavam o aconselhar ao Governo que legisle no sentido desta regulamentação, o Bloco de Esquerda quis trazer esta questão, uma vez que é a vida e a saúde, é a saúde dos portugueses numa área tão importante como é o da visão, que pode estar em causa se efetivamente houverem abusos por parte de profissionais que não têm as competências devidas. E, portanto, e hoje, num mundo de grande concorrência, esta questão pode colocar-se com muita acuidade. E, portanto, este projeto de resolução resulta exatamente desta reflexão que temos vindo a fazer e também de algumas histórias contadas na primeira pessoa de pessoas que foram mal diagnosticadas e isso teve implicações depois na sua saúde ocular. E, portanto, é exatamente isso que propomos, aconselhando ao Governo que aqui envolva os profissionais nesta discussão e numa negociação que é absolutamente necessária com os interessados. E é isto, basicamente, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Continuamos na apreciação deste projeto de resolução. Pergunto se há alguma senhora deputada, se há algum senhor deputado pretende intervir. Sra. Deputada Idália Serrão, faça a favor. Mais alguém? Para já, senhora deputada Idália Serrão.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. O Bloco de Esquerda apresenta este projeto de resolução sobre a profissão de optometrista, que efetivamente nem se encontra regulamentado no país e que, por outro lado, vai criando dificuldades não só aos profissionais, porque os mantém nesta indefinição, mas também vai comprometendo aquilo que é o serviço prestado aos utentes. E há aqui um conjunto de iniciativas, para além daquelas que a senhora deputada Mariana Aiveca referia, que são narradas na primeira pessoa, eu acrescentaria ainda mais preocupação àquelas que se prendem com as ações desenvolvidas nas escolas. Estamos a falar de crianças a quem são feitos testes de visão, sem qualquer certificação, e a quem por exemplo, se pode estar a dar a indicação, numa perspectiva mercantilista, puramente mercantilista, de uma graduação que vá, enfim, ou agravar um problema de visão, ou, inclusivamente, não estar a ser feito o rastreio de um qualquer problema de saúde. E por isso mesmo reconhecemos que o setor precisa de ser regulamentado, na perspectiva daquilo que são os atos de optometria, na perspectiva também daquela que é a definição que é necessária da carreira dos profissionais de optometria, mas também na certificação de um serviço que pode ser um serviço de grande utilidade, mas que tem que proteger em primeira instância os utentes. Aliás, importa ponderar na definição desta regulamentação do exercício profissional se este tipo de exercício profissional deve ou não ser acompanhado por profissionais de saúde, mas é uma questão que deve ser lançada à discussão, inclusivamente de que forma essa regulamentação pode contribuir para a certificação dos serviços prestados. E nesse contexto, o Partido Socialista nada tem a opor quanto à recomendação que é dirigida ao Governo no sentido de regulamentar esta profissão. E neste aspecto apenas acrescentaríamos, e é uma sugestão que deixamos ao Bloco de Esquerda, que no debate a promover se pudesse assegurar também a participação, por um lado, das associações de utentes, no sentido de garantir que o quadro normativo a aprovar seja um quadro normativo equilibrado e que espelhe os vários interesses e, por outro lado, fazer uma profunda reflexão sobre a questão da certificação do serviço prestado. E, portanto, a nossa posição será favorável com estes contributos ou com estas achegas que gostaríamos aqui de deixar, porque são questões que nos preocupam.
Obrigado, Sra. Deputada Idália Serrão. Pergunto se mais algum senhor deputado, alguma senhora deputada pretende intervir? Senhora deputada Maria das Mercedes Borges, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Hoje o debate deste projeto de resolução permite-nos abordar uma matéria que tem a ver com a regulamentação das profissões, da definição de quais as profissões que devem ser regulamentadas e não regulamentadas. E eu recordo que nós, enquanto país, estamos vinculados a um programa de assistência económica e financeira. Programa esse que foi inscrito nesse programa precisamente a regulamentação das profissões, que prevê no ponto 5.32, 33, 34, em quatro pontos concretos, que as profissões devem ser avaliadas, devem ser revistas, para, no sentido, por um lado, desregulamentar e, no outro sentido, definir o quadro de quais as profissões que devem ser regulamentadas. Na área da saúde, há um vasto espectro de profissões que intervêm na saúde do cidadão, na decisão de quais os atos próprios de cada profissão podem ou não ser mais abrangentes e influenciar qualquer menos valia para o cidadão e que, portanto, requer essa definição. Está definido, portanto, no memorando de entendimento e, como calculam, este memorando vai ter a sua sequência. Não foi por acaso que foi publicada uma portaria, um decreto-lei em julho, portanto, do ano passado, penso durante o mês de julho e agosto, no sentido de constituir uma comissão para a revisão do acesso às profissões, em articulação com os parceiros sociais, precisamente para avaliar quais as profissões, em que sentido e em que caminho é que Portugal deve avançar, tanto mais que estamos vinculados a um conjunto de diretivas que abordam esta temática. Neste sentido, porque o Governo está a desenvolver os estudos e, inclusivamente, com o Ministério da Saúde, que é o Ministério que tem a preocupação de regulamentar e de definir muitas dos atos próprios de cada profissão e considerá-los ou não matéria relevante para a sua regulamentação. Consideramos extemporâneo, neste momento, poder validar a proposta de resolução aqui apresentada, tanto mais que a aprovar-se iria-se contra o definido no memorando de entendimento, poderíamos estar a pôr em causa e o trabalho que está a ser feito no âmbito desta comissão.
Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, nós acompanhamos este projeto de resolução do Bloco de Esquerda relativamente à regulamentação da atividade de optometria com duas componentes. Não só a reivindicação dos trabalhadores é justa na medida em que esta profissão carece efetivamente de regulamentação, e importa aqui destacar que estes profissionais não exigem a criação de uma ordem profissional, não é isso que está colocado em cima da mesa, não a querem e rejeitam. O que está em causa é mesmo a regulamentação do exercício da profissão para que eles possam exercer a sua profissão de uma forma correta, de uma forma aceite em todos as componentes do sistema de saúde. Mas dar nota que o PCP, além de acompanhar este projeto de resolução, entende que estes profissionais devem ser, e a regulamentação do exercício da profissão é uma parte fundamental para que isto aconteça, eles devem ser considerados no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e desempenharem um papel importante no Serviço Nacional de Saúde. São técnicos qualificados que poderiam ajudar e muito o Serviço Nacional de Saúde, se assim o Governo quisesse, e nessa medida a regulamentação do exercício da profissão é um passo para a utilização destes profissionais, que constituiria, de certeza absoluta, uma mais-valia para todo o Serviço Nacional de Saúde. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Mariana Aveca pretende intervir novamente.
Por favor. É rápido, Sr. Presidente. Eu creio que o argumentário do PSD me deixou muito surpreendida. Quer dizer, nós só podemos mesmo discutir uma coisa que nem tão pouco é contraditória já agora. Se quiser ir ao memorando, este projeto de resolução nem tão pouco é contraditório com aquilo que são os aconselhamentos do memorando. Mas já agora, quer dizer, nós... O regime protetorado tem que ter algum limite, não é? E, portanto, a Assembleia da República, segundo não consta do memorando, a perda de poderes da Assembleia da República. E, portanto, os deputados e deputadas e a própria Assembleia continuam a ter, penso eu, se é que li o memorando com os mesmos olhos, ainda a autonomia para poder legislar. E, portanto, eu creio que esta é das questões que, em primeiro lugar, não implica acréscimo de verbas. Nós estamos a falar de acautelar a saúde das pessoas, numa área tão importante como a visão. Naturalmente, Sr. Presidente, eu dei alguns exemplos, nem falei das escolas, embora o nosso projeto de resolução também evoca esse exemplo como muito importante nas campanhas que bem sabemos que são feitas anualmente na área da saúde oral, na área também da saúde oftalmológica. E, portanto, ficamos sempre sem saber que tipo de profissionais estão a tratar da saúde até das crianças, não é? Não querendo fazer deste conjunto de cidadãos e cidadãs, não querendo exaltar aqui só esse exemplo, dei o exemplo mais básico que qualquer um de nós se apercebe e sabe que é assim que funciona. E quantas pessoas não são mal diagnosticadas? Sr. Presidente, eu dou um exemplo pessoal. Eu há 2 anos andei muito mal, com uma leitura errada, de uma tensão ocular brutal, que, aliás, a verificar-se, eu estava em completo risco de cegueira. Porque a pessoa que estava a fazer a medição da tensão ocular, pura e simplesmente, não sabia fazê-la. Porque era funcionária da loja e porque tinha muita experiência. E isso acontece-nos em algumas profissões também. As pessoas vão adquirindo alguma experiência, e às tantas já são farmacêuticos alguns, e isto na área da saúde é muito. Temos com certeza muita gente a fazer-nos massagens sem perceber o que é o nervo ciático e o que é o músculo, e às tantas dão-nos ali uma tareia no nervo ciático, e em vez da pessoa sair de lá muito bem, sai de lá a coxa, e isso acontece, também sabemos isso, nas clínicas nas clínicas onde a fisioterapia não é controlada, também sabemos. Portanto, há na área da saúde muitas destas situações e que é preciso salvaguardar. E, portanto, eu creio que até, já agora, se quiser ir ao argumento do memorando, até o memorando reconhece que é necessário, imagino só, regulamentar profissões. Dizer que é extemporâneo, ao Sr. Presidente, não se entende, mas pronto, quem manda, quem governa manda, quem tem maioria manda, assume as suas responsabilidades e, portanto, esperemos que não aconteçam muitas desgraças nesta área, para depois não haver muitas peças televisivas, para depois não vir alguém a correr dizer que é necessário pôr moralidade. E, portanto, olha, Sr. Presidente, não terei mais nada que dizer ao Partido Social Democrata, senão lamento.
Muito bem, consideramos apreciado este projeto de resolução. Passamos ao ponto seguinte, ao ponto 6, apreciação do projeto de resolução número 176/12. Bloco de Esquerda recomenda ao Governo a suspensão imediata nos cortes das pensões de cerca de 15 mil pensionistas. Senhora Deputada Mariana Aiveca, dou-lhe novamente a palavra.
Sr. Presidente, nós fizemos implicitamente aqui nesta comissão a discussão deste nosso projeto de resolução a quando se discutiu a vinda do Sr. Ministro Pedro Mota Soares à comissão e, portanto, o argumentário e os exemplos que o Bloco de Esquerda aqui trouxe nessa discussão são exatamente os mesmos. Apenas mais um dado que não tínhamos nessa altura e que hoje temos e que tem a ver com a posição da senhora Presidente do Instituto de Segurança Social, do Instituto de Segurança, de Solidariedade e Segurança Social, que é exatamente o compromisso de que irão ser notificados de novo as pessoas que foram notificadas de uma forma nula e sem nenhum efeito. Porque, de facto, quem recebeu a notificação da natureza que nós aqui já discutimos, não é? Sem ter qualquer base legal que se responsabilizasse pelo ato, sem ter também nessa notificação aplicado uma legislação que é obrigatória, que é exatamente o direito dos particulares poderem reclamar dos atos do Estado, estas notificações são, na nossa perspectiva, e temos vindo a dizê-lo, nulas e sem nenhum efeito. Por outro lado, Sr. Presidente, foram 15 mil pessoas, há já um grupo que a Segurança Social reconhece que tem um erro crasso, que tem exatamente a ver com os pensionistas que recebem uma pensão decorrente do exercício de funções militares, nomeadamente as pessoas que estiveram no ultramar e que estão com deficiências. E, portanto, de facto, a sua pensão tem um objeto claro, que é a reposição de um dano, como tem um objeto claro as pensões dos acidentes de trabalho. E, portanto, foram todas metidas no mesmo pacote e na mesma encomenda. Creio que o Instituto reconhece que isto é uma grande trapalhada. E, portanto, nós consideramos que tem que cessar este processo, tem que se fazer uma averiguação de caso a caso e tem que se verificar se a legislação que é evocada pelo próprio Centro Nacional de Pensões, que é uma legislação de 1991, tem algum espaço de ser aplicada neste quadro. Porque a Segurança Social tem que se entender, faz uma carta onde pretende aplicar palavras do Sr. Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, onde pretende aplicar o artigo 55 do decreto que regulamenta a Lei de Bases, 2007, conjugado com o artigo 89, 88, se a memória não me falha, mas depois é o próprio diretor do Centro Nacional de Pensões que vai evocar a legislação de 91, que é uma legislação muito anterior à Lei de Bases em vigor. E está escrito e escreve, isto é muito complicado, e por isso, Sr. Presidente, nós estamos perante grandes dificuldades na Segurança Social, grandes dificuldades mesmo. onde os dirigentes realmente se comprometem a dar informações que são complicadas, porque neste momento a Lei de 91, que é uma lei que previa a acumulação de pensões até determinado limite, no seu artigo 5º, e portanto estou a falar para que conste exatamente do Decreto-Lei 141-91, 10 de Abril, é agora referenciado como aplicável a estas pensões. Portanto, temos que nos entender até em relação à legislação que se está aqui a aplicar. O Sr. Ministro Pedro Mota Soares não clarificou de que legislação se trata. Depois o Sr. Primeiro-Ministro, em plenário, disse que estavam a aplicar um decreto 2007-187, que é o que regulamenta a Lei de Bases, evocou inclusivamente os artigos, é facto, são artigos que permitem a acumulação de pensões e que, de uma forma muito lata, dizem que nessa circunstância o complemento, não sei o quê. Pronto. Mas não estabelece limites. O Centro Nacional de Pensões agora vem dizer que se trata de estar a aplicar, e eu tenho aqui um e-mail assinado pelo diretor da Segurança Social do CNP, José Bairrias, em que ele diz claramente o que está aqui a aplicar é o artigo 5º do Decreto-Lei 141-91, 10 de Abril. Portanto, está aqui uma grandíssima confusão nestas aplicações, e é bom que haja o bom senso, e creio que o Sr. Ministro da Solidariedade Social gostaria que assim acontecesse, que haja o bom senso de separarem com estas notificações, de cessarem estas notificações, e que se averigue caso a caso, Sr. Presidente, porque a situação é grave. Ainda ninguém conseguiu apresentar exemplos das tais reformas dos 2 mil e dos 3 mil euros que alguns têm evocado. Era bom que essas cartas viessem, porque nós temos uma pasta de cartas, e a pasta de cartas que temos, e mais os e-mails que temos, dão-nos conta de tratar-se de pensões, e ainda ninguém desmentiu, de 114, 274 euros, 389, 533, 418, ainda não nos chegou nenhuma dos tais mil e tal. Portanto, até para fazer o contraditório, não é? Era bom que houvessem essas, que os senhores deputados, quer dizer, nós quando argumentamos com as cartas, temos-las na mão, temos as contas feitas. Se há cartas de pensões milionárias acumuladas, que venham também. E se nestes 15 mil estão pensionistas milionários, eu quero já dizer que o Bloco de Esquerda está disposto a aferir caso a caso. Aliás, da mesma forma que está a propor ao Sr. Ministro e da mesma forma que recomenda aqui neste seu projeto de resolução. E disse, Sr. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada Maria Naiveca. Pergunto sobre este projeto. Há inscrições? Muito bem. Ah, peço desculpa, não reparei. Desse lado do Partido Socialista, há? Não? Digam-me. Não? Sr. Deputado Adão Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu até não me importava nada que fosse o Sr. Deputado Miguel Laranja a intervir antes de mim, porque ele até sabe mais disto do que eu. Porque o Decreto-Lei 187-2017 é do tempo de um governo do Partido Socialista e, portanto, tenho a certeza que ele faria muito melhor do que eu a hermenêutica do texto, porque é disto que se trata. Bom, sobre esta matéria direi o seguinte, dois planos, Sra. Deputada, sobre isto direi que não correram bem os procedimentos a nível do Centro Nacional de Pensões. De facto, quem mandou a carta que me a mandou e está a responder da forma como respondeu, não está a fazer bem. Não está a fazer bem. Se calhar é um daqueles casos em que o Governo deveria agir de forma a fazer bem. Dito isto, direi o seguinte, esta matéria não tem nenhuma questão especial, é uma matéria que decorre de um decreto-lei, que decorre da Lei de Bases da Segurança Social atualmente existente, que é o Decreto-Lei 187-2007, e que altera, de facto, disposições anteriores. Por isso é que não se compreende bem estes contorcionismos legais do Presidente do Centro Nacional de Pensões. Não sei se ainda é o mesmo, mas na altura o tal... O tal Barrias, exatamente. Exatamente. Não se compreende bem estas tortuosidades. Não se compreende bem estas tortuosidades. Pois não. Porque aquilo que deve prevalecer é o Decreto-Lei 187. É verdade. É o Decreto-Lei 187. E aquilo que está em causa é o seguinte, são 15, não são 15, mas são mais ou menos 15 mil, que até podem comparar, por exemplo, com anos anteriores em que foram mais de 20 mil, em um ano qualquer anterior, acho que é 2008, em que foram 20 e tal mil as pessoas notificadas para este ajustamento das pensões. E, portanto, o que está em causa é o seguinte, é uma matéria... Não sei se isso é alguma anedota... Ah, justamente as pensões. Então vou repetir para que o senhor se continue a rir. Este ajustamento... Vou repetir, o senhor assim poderá continuar a rir. Sim, sim. Este ajustamento do valor das pensões. Porque, no fundo, o que se passa, como a senhora deputada sabe, é o seguinte. As pensões do regime geral, quando têm um valor estatutário abaixo da pensão mínima, é-lhe incorporado o complemento social de pensão. É-lhe incorporado o complemento social de pensão. Os complementos sociais de pensão, como sabe, são pagos através de verbas que provêm do Orçamento de Estado. São as tais verbas que é para o cumprimento da Lei de Bases da Segurança Social. E que mais ou menos por ano rondarão, neste momento, cerca de 3 mil milhões de euros. Que são verbas que provêm dos impostos portugueses, de todos nós. E, portanto, em cima daquilo que é o cálculo estatutário da pensão, carrega-se com este complemento social de pensão para que a pensão seja elevada até à chamada pensão mínima. A questão, porém, é o seguinte, e se este indivíduo, a pessoa, o cidadão A, o cidadão B, tiverem uma outra pensão de inscrição obrigatória? Por exemplo, uma pensão que provenha de trabalho feito no estrangeiro, por exemplo. O que é que deve fazer-se? Segundo a senhora deputada, o que se deve fazer é muito simples, é uma soma, sem mais, somar o que era a pensão estatutária com o complemento social de pensão, com a pensão que ele tinha auferido dos seus descontos regulamentares da Segurança Social, feita num país estrangeiro, por exemplo. O que é que diz o decreto-lei? E nós achamos bem. Não foi feito por nós o decreto-lei, mas achamos bem. Achamos bem. Já fica aqui caminho pavimentado para o Sr. Deputado Miguel Laranjeiro. Achamos bem. Porquê? Porque achamos que, se é assim, por que razão é que eu hei de pagar o complemento social de pensão daquele cidadão? Por que razão? E, sim, vamos dar um exemplo. O indivíduo A tem uma pensão que resulta do tal somatório de pensão estatutária com complemento social de pensão. E dá-lhe, por exemplo, os 250 euros. E esse mesmo indivíduo tem 500 euros de uma pensão que provém dos seus descontos normais na França, por exemplo. A minha pergunta é, por que razão é que eu hei de pagar aqueles, vamos imaginar, 100 ou 150 euros de complemento social de pensão? Sim, por que razão? Mas este indivíduo tem obrigação de dizer na Segurança Social, que ela oferece outra pensão. Não devia ter essa obrigação. Isto é, o Estado devia fazer, era um mecanismo, e vai fazê-lo, espero eu que o faça, que é mecanismos de cruzamento de informação, para que esta questão seja imediatamente detectada e se previna o indivíduo para não fazer este tipo de asneira. Mas às vezes... Os sistemas informáticos também não resolvem tudo e, obviamente, aqui apela-se ao sentido de cidadania. Cidadania das pessoas. Não é dele, não deve estar a tê-lo, sobretudo porque aquele complemento provém dos meus impostos, dos seus impostos, dos impostos todos. E, portanto, aquilo que eu acho é que este mecanismo é obrigatório, este registro, esta informação. A pessoa não assumiu isto, procurou de alguma maneira julgar nas fímbrias de algum comportamento, não vou dizer fraudulento, não quero dizer uma palavra desta, mas de alguma irregularidade, de alguma tolerância do sistema, e, portanto, no fim, o que resultou foi uma descarga de informação em que é dito estes indivíduos, estes 15 mil indivíduos, como já no passado foram 24 mil indivíduos, têm que ser ajustadas, digo outra vez as palavras, é feita o ajustamento da pensão para que justamente não se faça um somatório de três partes. Uma parte a que ele tem direito, pensão estatutária, uma parte para a qual todos nós contribuímos, para que ele tivesse uma pensão ligeiramente melhorada, complemento social de pensão, e depois a outra parte, que essa sim é inteiramente dele, que é de contribuição também, elemento contribuinte, que é a pensão feita no estrangeiro. E, portanto, eu acho que, para lá das trapalhadas que houve, perdão, estou constipado, para lá de alguma falta de esclarecimento pedagógico que nestas matérias sempre deve prevalecer, houve aqui de alguma maneira uma certa falta de tato da parte burocrática, mas do ponto de vista político, que é o que manda, que é este decreto-lei do governo anterior, com o qual eu estou completamente de acordo, nesta parte já se vê, eu acho que não desmerecem e a questão, acho que propugna justiça, equidade e solidariedade social. Muito obrigado.
Sr. Deputado Adão Silva, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só algumas considerações sobre esta matéria. Esta matéria vai ser, com certeza, alvo de discussão com o Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social. Já foi aqui abordada, mas eu não posso deixar de reagir às declarações do PSD sobre esta matéria, que me parecem absolutamente irresponsáveis. As situações que nós temos conhecimento e que chegaram ao grupo parlamentar, com certeza chegaram ao grupo parlamentar do PSD, não são pensões de 1000, nem de 600, nem 800, são pensões de 300, 400 ou 500 euros que recebem um corte de cerca de 100 euros da sua pensão. E nós podemos estar aqui a teorizar sobre fundamentações legais relativamente a esta matéria. Temos todas fundamentações legais para isto. O que o PSD não consegue explicar, nem o CDS-PP, é a fundamentação social e de justiça e equidade. Essa não há volta a dar. Porque não é aceitável que no momento em que os reformados já vivem em situações verdadeiramente inaceitáveis do aumento do custo de vida, com o aumento dos transportes, do IVA sobre a eletricidade e sobre o gás, com o gravíssimo ataque sobre o Serviço Nacional de Saúde que está a ser levado a cabo, e ao mesmo tempo o Governo lembra-se de aplicar uma lei de 97 para cortar pensões de 300 a 400 euros. Essa justificação social, justificação moral sobre estas pessoas não há volta a dar e o PSD nem sequer tentou fazer um breve esforço de a concretizar. Depois há uma segunda linha de ataque sobre esta matéria que eu não posso deixar de dizer que não corresponde à verdade. É a linha de dizer que, bem, não é fraude, é uma espécie de uma irregularidade cometida por parte das pessoas. E isso não corresponde à verdade. Os senhores deputados têm consciência da obrigatoriedade da comunicação de uma segunda reforma. Muito bem. Estamos a falar de pensões de 300 euros, recebe da Segurança Social de 100 ou 200, recebe da Caixa Geral de Aposentações outros 100. Nós temos conhecimento que há uma obrigatoriedade de comunicação da reforma. A generalidade da população portuguesa tem conhecimento disso, desse pormenor da lei? Mas tem a obrigação de conhecer essa obrigatoriedade? Com que fundamentação? As pessoas recebem um complemento de pensão, recebem de boa fé. E esta imputação de que há uma irregularidade, não foi utilizada a palavra fraude, mas que a culpa é das pessoas, é uma verdadeiramente inaceitável. Porque não corresponde à verdade. As pessoas recebiam de boa fé este complemento, recebiam da Segurança Social confiantes que era o montante a que tinham direito, não tinham conhecimento da obrigatoriedade dessa comunicação. E por isso não é exigível a devolução dos retroativos, que é outra vertente desta face desta moeda. Que é o quê? É a Segurança Social a exigir a devolução do dinheiro que foi dado desde 2007, o que é também verdadeiramente inaceitável. E, portanto, Sr. Deputado, nós, não podemos, Sr. Presidente, não podemos deixar de referir-se sobre esta matéria, que, na nossa opinião, é preciso suspender no plano imediato esta matéria. E não há legitimidade do ponto de vista legal, do ponto de vista moral, do ponto de vista social para estes cortes, nem há para a exigência da devolução dos 5, 6 mil euros que reformados são com 400 euros de pensão são hoje notificados para devolver à Segurança Social. E chamar isto de equidade social ou justiça social, eu vou ali e venho já.
Muito obrigado. Não, era uma metáfora. Fica cá na mesma, não era? Estava a utilizar um registro metafórico agora na parte final. Mantemos a sua companhia. Muito bem. Sr. Deputado Miguel Laranjeiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Dizer, antes de mais, que, em parte da intervenção do deputado Adão Silva, concordo plenamente. Como, aliás, ele concordará também comigo. Na parte em que o Governo devia fazer bem e não fez. Na parte em que o Ministro Pedro Mota Soares devia fazer bem e devia ter, digamos, uma atenção mais cuidada relativamente a esta matéria e não fez. Mas também teremos aqui a oportunidade de questionar o Ministro Pedro Mota Soares sobre esta matéria. E também estou de acordo, estamos de acordo, na falta de tato que houve na colocação destas questões aos diversos beneficiários. O Partido Socialista já em tempo questionou o Governo sobre estas matérias, questionando mesmo as razões que levaram o Governo a proceder aos cortes das pensões e a questão da informação, da justificação perante os beneficiários relativamente a esta matéria e o enquadramento jurídico que está subjacente ao mesmo. E, portanto, houve aqui, não sei se continua a haver, mas enfim, houve pelo menos no passado recente uma forma muito pouco cuidadosa e muito pouco rigorosa relativamente à relação e ao relacionamento entre o Estado, o Ministério da Solidariedade e Segurança Social e os cidadãos beneficiários, com a falta da fundamentação legal e da explicação dos preceitos que estão aplicados, como já referi, violando, se quisermos até, enfim, de certa forma, do ponto de vista administrativo, o ato administrativo que deve ser plenamente fundamentado e explicado ao cidadão atingido. Dando também conta que o Partido Socialista não revogou a lei de 2007, o decreto-lei de 2007. Não revogamos. Porque mantemos, ao contrário provavelmente de outros, mantemos a mesma coerência nesta matéria. Quer dizer, estamos fiéis à informação... Não. Acho que não se revogou. Ah, não se falou. Bom... Não, era uma ironia da parte do senhor. E respondo também com a mesma ironia. Não, era uma ironia da parte de Vossa Excelência e eu respondo com uma informação concreta que não revogamos. Era responder a uma ironia de Vossa Excelência. Mas há, de facto, aqui, por parte do Governo, uma confusão grande. E já não é de agora. Ainda na passada sexta-feira tivemos a oportunidade de discutir, digamos, uma matéria, não é a mesma, mas que se pode, de certa forma, conjugar. Que teve a ver com a devolução das prestações sociais, em que o Partido Socialista apresentou um projeto de resolução com 3 ou 4 pontos, e um deles era a necessidade de melhorar e de qualificar até a informação que é prestada aos cidadãos. A maioria de direita, PSD incluído, PSD e CDS-PP, resolveram rejeitar, pura e simplesmente, um projeto de resolução que, enfim, qualquer... pessoa certamente o subscreveria, porque tinha com base, digamos, critérios de informação e de explicação aos cidadãos, que eu acho que deve ser essa a principal preocupação da administração enquanto tal. E nestas matérias tem havido, por parte da maioria, por parte do Governo, quase que uma... Eu não vou dizer que é propositado, mas que tem sido deixado no ar. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui alguma crítica que não podemos deixar de fazer, que é relativamente às situações e à não clarificação daquilo que são fraudes, enfim, e aí temos de estar todos de acordo no sentido da sua, digamos, da sua resolução, daquilo que são incorreções ou que não são responsabilidades dos próprios cidadãos. E dá a ideia, como ainda este fim de semana o próprio ministro Mota Soares, numa entrevista, ou não, mandos na internet, enfim, numa entrevista que referiu, continuou a transmitir a ideia de que, por natureza, os beneficiários são uns malandros. O que, obviamente, não é verdade. Por natureza, todos os beneficiários são sérios. Haverá casos que poderão ter outra consideração. E isso nós rejeitamos. Essa leitura de que os beneficiários, por terem benefícios do Estado, sejam prestações sociais, sejam subsídios, desemprego, seja o que for, há uma capa nebulosa de crítica social que se lhes tem de apocar, isso nós naturalmente rejeitamos. Dito isto, como é evidente, não revogamos, e agora digamos, para finalizar, não revogamos as questões que foram aprovadas pelo Governo do Partido Socialista no passado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Artur Rico. Passa a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, CDS, congratulamos-nos e agradecemos ao Bloco de Esquerda ter trazido esta situação à liça e ter-lhe dado a publicidade e o relevo que ela merecia. São 15 mil pessoas que estão em questão e é uma situação que, até precisamente para não continuar a ser ou para não ganhar ares e laivos de nebulosa, é bom que tenha sido trazida à liça para poder ser cabalmente e devidamente esclarecida. E é isso que nós pretendemos. Nós também nos congratulamos que o PS se preocupe com esta questão, embora achemos irónico que o PS questione o Governo acerca do porquê da aplicação de uma lei que o próprio PS fez. Mas pronto, mas isso é outra questão. Agora, isto dá-nos a oportunidade de vir aqui, como já se fez, repetir aquilo que é um esclarecimento simples, linear e claro desta situação. Efetivamente, não tendo os pensionistas e reformados em questão direito à acumulação das duas pensões para além de um determinado montante, que é o montante da pensão mínima estabelecida, este procedimento, em aplicação da lei feita pelo PS em 2007, tem em vista notificar as pessoas para devolverem, restituírem aquilo que receberam em excesso. É tão simples como isto. E não há aqui processos de intenções. E se o Bloco de Esquerda se preocupa com o universo de 15 mil pessoas, e tem toda a razão em preocupar-se, se o PS se preocupa com esse mesmo universo de 15 mil pessoas e com a lei que o próprio PS criou, se está ou não está a ser bem aplicada, nós, CDS, o Governo, e no caso particular o Sr. Ministro Pedro Mota Soares, preocupa-se com essas 15 mil pessoas, com o 1 milhão de pensionistas que existem no Estado português a receber reformas e com todos os contribuintes portugueses que com os seus impostos contribuem para, em solidariedade com esses pensionistas, darem este complemento de pensão a essas pessoas. E é nesta preocupação global com aquilo que é de todos que o Governo tem a obrigação, tem o dever de intervir pedindo aquilo que por erro foi dado em excesso, que seja devolvido, para que possa ser redistribuído por quem efetivamente o merece. Esta é a posição do Governo, é a posição que decorre da aplicação da lei. Houve um erro, e pode-se dizer que foi um erro crasso, na notificação inicial, porque carecia até de fundamentação. Eu, quando digo um erro, é um erro no global, Sr. Deputada Mariana Aveca. Não digo numa notificação, digo houve um erro. No pacote de notificações iniciais houve um erro, porque houve notificações que foram enviadas sem a devida fundamentação de lei, o que as torna, como disse muito bem, nulas. Mas a própria Secretária de Estado já reconheceu isso e estão a ser repetidas as notificações. Portanto, está-se a dar-se em efeito as anteriores que saíram erradas e estão a ser repetidas. Ninguém é infalível e era falta de humildade, arrogância e autismo quando se comete um erro não se reconhecer. Esse erro foi reconhecido, as notificações estão a ser repetidas. E, portanto, estando esclarecido, eu penso que a situação é extremamente simples, estando esclarecido isto, queria só acrescentar mais duas coisas. Primeiro, quando se fala em pensionistas que têm 300, 400, 500, 600 euros, não estamos a falar de algo que é excepcional no panorama, no tecido social português. Nós estamos a falar de Portugal, estamos a falar de um país pobre, em que a generalidade das pensões públicas destas são baixas, são muito inferiores à média europeia, e, portanto, estas pessoas têm pensões baixas, como têm muitas dezenas de milhares de outras em Portugal. E aquilo que recebem em excesso, parecendo que é baixo e parecendo que é pouco, pode e certamente fará muita falta a outros que também têm pensões muito baixas e têm apoios baixos. Somos um país pobre, nós não somos um país rico, em que haja muita gente a receber, em que a média das pensões seja muito alta, e haja este grupo de pouco privilegiados a receber pouco. Infelizmente, há muitos a receber pouco. E é em consideração a esses muitos que temos de ser rigorosos até ao euro na gestão dos dinheiros públicos. Finalmente, e para terminar, eu queria dizer ao Sr. Deputado Miguel Laranjeiro que eu nunca ouvi o Sr. Ministro a dizer ou a insinuar, ou alguém neste Governo, ou ninguém do CDS, e pelo PSD não falo, que por natureza os beneficiários são uns malandros, são uns malandros, enganam e não sei o quê. O princípio que preside e deve presidir à relação do Estado, das entidades públicas com os particulares, é o princípio da presunção da boa-fé. E a presunção da boa-fé é aceitar a declaração das pessoas e que não têm outra pensão, sem pedir comprovativa adicional da verdade dessa declaração. É evidente que quando posteriormente se verifica que efetivamente há uma acumulação de pensões indevida e que tem de haver um reajuste, notifica-se e pede-se às pessoas a devolução. Não se notifica dizendo o senhor mentiu, é um criminoso, cometeu um ato reprovável. Não, diz só, há aqui uma acumulação indevida, faz favor, faça-se o ajuste e retribua-se. O princípio contrário é que seria mau, e esse este governo não o segue, como penso que ninguém na esfera pública o seguirá. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Artur Rico. Não sei se a Sra. Deputada Mariana Aveca pretende utilizar da palavra agora para rematarmos a apreciação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que há discussões que parecem que não estão a acontecer nesta casa. A lei de bases não está a ser aplicada corretamente por esta via, ponto número 1. Os senhores podem ler a lei de bases. E o que a lei de bases diz, Sr. Deputado Adão Silva, é que no caso de acumulação paga-se a pensão estatutária. Bem? Pensão estatutária de salários dos anos 60 e 70, eu quero lhe dizer, é o que diz, artigo 55. No caso de acumulação não se paga o complemento, certo? Paga-se a pensão estatutária. E então eu posso fazer no exercício para ajudar a perceber. É que uma pensão estatutária que resulte de trabalho prestado, por exemplo, entre 1960 e 1990, se fizer as contas aplicando a fórmula, dará uma pensão por volta dos 30 euros, 40 euros. Sim. Os salários, sim. Sim, sim. Sim, é o que diz o Sr. Presidente da CNP. Calma, 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 calma. Eu tenho aqui vários exemplos. Não, tenho vários exemplos e já agora também calculando a forma... Ó, Sr. Deputado. Exatamente, em 1960, o salário médio era quantos escudos? Ai, não é feito assim? Pois não, tem uma revalorização de 2%, tem uma revalorização de 2% cada ano, é preciso saber a fórmula, é preciso saber calcular pensões para saber qual é a pensão estatutária, é verdade. Aliás, o Sr. Presidente da CNP, eu vou-lhe ler o que ele diz ao pensionista. No caso de Vossa Excelência, o valor mensal atualizado da pensão contributiva resultante dos descontos feitos para o regime geral e respectivas melhorias, é 16,39 euros. E isto é verdadeiro, porque neste caso é verdadeiro. Porque estamos a falar de um período onde nem sequer havia salário mínimo, estamos a falar de salários muito baixos, e quem calcula essas pensões? E no caso destes pensionistas que acumulam, por exemplo, Segurança Social com Caixa Geral de Aposentações, são percursos feitos na Segurança Social, por exemplo, entre 1960 e 1975, por exemplo, e depois retomam para a CGA. E calcular uma pensão entre 1960 e 1975 com um salário médio de 2.200 escudos, vamos lembrar o que é que foi, quanto é que era o salário médio em 1975, Sr. Deputado, era 2.200 escudos, é disto que estamos a falar, veja lá quanto é que dá a pensão estatutária, 16 ou 17 euros, mesmo com as melhorias dos 2%. E já não se aplicando o fator sustentabilidade, porque nesse caso não se aplica assim, na medida em que a última pensão é da CGA. Pronto. Mas, portanto, não estão a aplicar sequer o 187/2007, não estão, porque então tinha que ser a pensão estatutária. Está aqui uma malabarice que é, e por isso é que o Sr. Presidente da CNP teve que vir basear no decreto 91, que é o único possível, é dizer que ou corta à metade ou vai à pensão social, porque se fizer um exercício com 20 ou 30 cartas, verificará que para uns estabelece-se limite de pensão social, para outros corta à metade, portanto isto não há aqui um critério uniforme, pronto. Mas isto são questões técnicas, de má aplicação, nós discutimos-la com a senhora Presidente do Instituto e os seus assessores que lá estavam, e portanto eles sabem exatamente qual é o erro. Eu quero falar das questões políticas. Estas pessoas não são vigaristas. Quando requereram a pensão, foi-lhes dito, porque não havia o 187, que podiam acumular. não é? Foi-lhes dito que podiam acumular. Não foi feito, sob a lei de 2007, nenhuma campanha junto dos pensionistas, nem nenhumas notificações, quando deveria ter sido feito nessa altura, e não foi feito. Terceira questão. Estamos aqui a falar de pessoas, mesmo em trabalho estrangeiro, em trabalho no estrangeiro, que recebem por isso 114,56 euros. E que recebem daqui 274. Portanto, isto dava 389 e passam a receber 309. Cortam-lhe 80 euros. 80 euros e põem as pessoas a viver com 300 euros. São estes exemplos que nós temos. E agora vemos o senhor deputado dizer, o senhor deputado do CDS diz que acha estranho que o Bloco de Esquerda esteja preocupado com 15 mil pessoas. Fantástico, fantástico. Até acha que deve-se fazer aqui um mecanismo redistributivo. Também fantástico. Agora, o problema social e o drama social das pessoas não é aqui aferido. É que nos 15 mil foi tudo no embrulho. Eu já aqui referi, quando introduzi esta discussão, que até foram no embrulho as pessoas que recebem pensões por acidente de trabalho. Até foram no embrulho as pessoas que recebem pensões de sobrevivência, que não é uma acumulação. Não é uma acumulação de pensões. Portanto, tudo isto está tudo mal feito. A aplicação do 187 está mal feito. E por isso mesmo, só havia um procedimento. Não é notificar de novo. Então, mas as pensões estão cortadas já. As pensões estão cortadas. Há abrigo de uma coisa que é nula. E que as pessoas não têm mecanismos legais, nem dinheiro para pagar ao advogado, a dizer que esta notificação é nula e de nenhum efeito. Logo, o ato que decorre da notificação é nulo e de nenhum efeito. Logo, é ilegal o corte na pensão. Isto é claro. A senhora Presidente do Instituto reconhece-o. Os seus assessores debateram ao pormenor estas questões connosco e reconhecem. E os senhores vêm para aqui dizer que tudo isto é legal e que é para uma gestão mais equilibrada da segurança social. Vêm dizer uma pessoa que tem 389 euros, a quem cortam 80 euros, que não pode estar a abusar do dinheiro dos contribuintes. Olha, senhor deputado, eu por acaso tenho as respostas de algumas pessoas. Eu por acaso tenho uma carta de um senhor que por acaso trabalhou para a função pública desde maio de 63 e descontou 40 anos. E quando requereu a pensão há 13 anos, descontou 40 anos para a função pública e 10 anos para o privado. E por isso estamos a falar de salários de 1960, que são muito baixinhos, e que recebia, no global, não chegava a 500 euros. E quando requereu a pensão, e este senhor, por acaso, é só um senhor que até era inspector de trabalho, até trabalhava na inspeção de trabalho, perguntou se podia acumular e disseram-lhe que sim. E agora, 13 anos depois, vem-lhe pedir o dinheiro. Pior que isto, para aplicar o 187, os senhores vão ter que fazer sair outras cartas, já que estão a considerar que os pensionistas são vigaristas, vão ter que fazer sair outras cartas a dizer que estão a receber mal, pelo menos, desde 2007. Pelo menos desde 2007 que há uma dívida, ou não. Ou a dívida só começou agora. Não. O 187 sai em maio e tem aplicação 1 de janeiro. Certo? As pessoas têm, entra em vigor 1 de janeiro. Em junho? Pronto. Não, então, pior ainda. Então as pessoas devem, desde 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, se querem fazer bem essa aplicação, em cima deste corte, então façam-lhe uma nota de reposição de 5 mil euros e depois o senhor ministro que lhe dê a benesse de pagar em 60 meses. E em vez desta pessoa, que ganha 309 euros, pagar 80, ser-lhe retirado 80 euros, ainda tem que pagar mais 40 todos os meses para a Segurança Social e, portanto, ficar a viver com esta miséria. E os senhores vêm aqui dizer que isto é para a solidariedade social e para a sustentabilidade da Segurança Social. Não pode ser. Não pode ser. Eu acho que tem que haver o mínimo de bom senso nestas coisas. As situações têm que ser acauteladas caso a caso e não podem aumentar os medicamentos, aumentar as taxas moderadoras, fazer uma lei das rendas, pôr as pessoas na maior das misérias e agora ainda lhe dizem que tem uma nota de reposição de 3 mil ou 4 mil euros. Aliás, perguntámos isto à senhora Presidente E ela disse que também entravam nessas notificações. O que é que querem fazer às pessoas? Havia um senhor político que, quando falava da função pública, aí há uns anos, que dizia só se os matar. Tenho a impressão que é isso que estão a querer fazer aos pensionistas. E é um senhor com grandes responsabilidades. De seu nome, Aníbal Cavaco Silva.
Muito bem, considera. Pretende intervir, Sr. Deputado D. Silva, faça a favor.
Sr. Presidente, é só por uma questão muito adjetival, mas que não quero que fique aqui sem uma resposta. Não vou entrar na controvérsia técnica e política com a senhora deputada, nós apresentámos o nosso ponto de vista, a senhora deputada apresenta o seu ponto de vista, tão legítimo é o nosso como o seu, isso absolutamente. Agora, há uma coisa que lhe quero dizer e deixar claro que nós jamais, nós PSD, jamais considerámos, rotulámos os pensionistas como vigaristas. Os portugueses, jamais. Jamais. E por mais contorcionismo que faça das palavras que aqui fossem ditas da minha parte, quero dizer à senhora deputada, deixar esta frase clara. O PSD considera que todos os cidadãos portugueses, não apenas os pensionistas, são pessoas honestas e de boa fé e, portanto, jamais me podia referir a um grupo substancial de portugueses, da ordem dos 2 milhões e 700, quase 3 milhões de cidadãos, como sendo pensionistas. Jamais poderia fazer isso e peço-lhe à senhora deputada que não diga que nós dissemos isso, porque jamais o poderíamos ter dito. Muito obrigado.
Estamos esclarecidos quanto a esse aspecto. Muito bem. Vamos então passar ao ponto 7º, que é a informação sobre o agendamento da audição do Sr. Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, e para informar a Comissão que o Sr. Ministro sugeriu a data de 15 de Fevereiro e que iniciaríamos esta audição pelas 9h30. É uma quarta-feira, pelas 9h30. Como combinámos numa reunião passada, nós teremos uma primeira parte que se prenderá com os requerimentos apresentados pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista e depois teremos uma segunda parte que antecipa a audição regimental. Ora, a sugestão que eu vos trago, e como é evidente é uma sugestão completamente em aberto e portanto poderemos discutir, é que na primeira parte dessa audição, os grupos parlamentares que apresentaram requerimento, no caso concreto o Bloco de Esquerda e o PCP, tenham 2 minutos para justificar esse mesmo a apresentação desse requerimento e o requerimento, e que depois o Sr. Ministro tenha 6 minutos iniciais e depois 5 minutos a cada grupo parlamentar, mais 5 minutos, 5 vezes 5, ao Sr. Ministro para responder, o que dá 1 hora para essa primeira parte. Portanto, eu posso repetir, 4 minutos, ou seja, 2 mais 2, ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista Português, 6 minutos para uma intervenção inicial, Sr. Ministro, sobre este tema, é um tema particular, e depois 5 minutos para o grupo parlamentar e o equivalente ao Sr. Ministro. Isto para a primeira parte. Na audição regimental, aquilo que eu vos proporia para alguma economia de tempo, nós temos definido 8 minutos para a primeira ronda, 5 minutos para a segunda ronda e 2 minutos para a terceira ronda, era que cortássemos 1 minuto nas duas primeiras rondas. 7 minutos na primeira ronda, 4 minutos na segunda ronda e mantivéssemos, se assim depois entenderem, a terceira ronda com 2 minutos por grupo parlamentar. O que significa? E mantermos uma intervenção inicial do Sr. Ministro. Eu repito, 10 minutos para uma intervenção inicial do Sr. Ministro, uma vez que aqui não é apenas o problema suscitado pelo requerimento, mas é, enfim, tudo aquilo que tem sido a ação política do Sr. Ministro e do Ministério. Depois, 7 minutos para o grupo parlamentar, o que dá 35, mais 35 para o Sr. Ministro. 4 minutos para o grupo parlamentar, o que dá 20 minutos, 20 minutos equivalentes para o Sr. Ministro. 2 minutos para o grupo parlamentar na terceira ronda, o que dá 10 minutos, mais o tempo de resposta equivalente para o Sr. Ministro, o que dá 10 minutos. No somatório, se não estou em erro, dá 140 minutos. E, portanto, 1 hora e depois mais 140 minutos. 140 minutos são 2 horas e 10 minutos. No total, isto dá 3 horas e 10 minutos, como sabemos, dará 3 horas e meia. E, portanto, se começarmos às 9h30, provavelmente terminaremos pela 1 hora, mais coisa, menos coisa. Eu pergunto se estão de acordo com esta metodologia. Creio que vai ao encontro daquilo que foi a nossa discussão numa comissão anterior. Separa didaticamente os dois tempos da discussão e parece-me equitativo. E, portanto, não sei se querem fazer alguma sugestão ou se poderemos considerar esta proposta como aprovada e informar o Sr. Ministro e será no dia 15, pelas 9h30. O que é que vos parece? Muito bem. Então, nos outros assuntos, apenas para informar que o Grupo de Trabalho para a Economia Social, para a Lei de Base da Economia Social, está formalmente constituído e, portanto, todos os grupos parlamentares indicaram representantes e evidentemente, agora será convocada a reunião. Não sei se mais alguém quer intervir sobre este ponto, outros assuntos. Se nada mais houver a acrescentar, provavelmente para a semana voltaremos a encontrar-nos. Vamos ver o que é que a agenda nos traz. Está bem? Muito obrigado a todos e uma boa tarde.